Vamos fechar o joguinho agora.
Peraí.
Vai. Vai com o jogo aberto, né?
Não, vou deixar aberto. Impossível.
E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez à sala 1604. Hoje nós estamos desligando os celulares para a gente poder falar de um grande vício nas nossas vidas, que são os jogos mobile, que causam tanto estresse para todo mundo, mas que nos trazem tanta diversão em momentos que muitas vezes não podemos jogar. Aquela fila do banco, tipo, que você tem que ficar esperando mil horas.
Tipo, no banheiro também. Ou inclusive na hora de dormir, né?
Sim.
Porque quando você deita pra dormir é que você puxa o celular pra jogar.
Pra jogar mais duas horinhas antes. É. Eu sou o Murilo e hoje eu tô aqui com o Léo Borchardt.
Olá.
E o Victor Spadotto.
Peraí que tô passando uma fase aqui. Obrigado. Olá, tudo bom?
Antes da gente começar, eu tenho uma coisa exclusiva nesse podcast. Uma coisa nova, uma coisa inédita.
Breaking news.
Nós recebemos
uma carta.
Nossa primeira cartinha.
Pra Hogwarts.
Meu Deus. E eu nem preciso pular na piscina de cartas, né?
Exato.
Poxa.
Não precisa pular porque é uma carta só.
Ah, mas eu ia pular, né?
E quem foi a pessoa amada?
Foi a Ana. A Ana mandou uma mensagem pra gente, nos xingando, dizendo que ela odeia o podcast.
Ai, que legal!
Não, ela não falou que odeia, ela falou que gostou da gente. Mas ela nos fez uma correção sobre o último episódio de Game of Thrones, em que eu mesmo falei uma cagada sinistra. É. Ela falou o seguinte, porque no podcast eu comentei que o ator que faz o Dario Naharis, ele mudou de uma temporada pra outra. E eu falei, ele mudou porque ele morreu. Já era.
E eu concordei com você, né?
Mas, assim, eu posso me justificar, porque na minha cabeça estava completamente assimilado de que eu cheguei pra alguma pessoa e comentei sobre esse ator e a pessoa falou pra mim que ele morreu. E automaticamente isso ficou na minha cabeça. Então, desculpe, ator aí que eu matei. Mas apesar de a gente fazer o melhor podcast do sul do mundo, nós também somos humildões pra chegar aqui e corrigir nossos erros.
Tá, mas agora eu fiquei curioso, se o cara não morreu, por que mudaram o ator?
Ah, umas tretas da HBO e etc. O cara tá mó bem, o cara fez vários filmes, o cara fez Deadpool, tá feliz, tá com o bolso cheio de dinheiro, tá ótimo.
Bom.
Hora a hora, parece que a Ana é um Sherlock Holmes, então...
Sim. Sherlock Holmes dos podcasts.
Ana, obrigado pela sua cartinha.
Mandem mais, gente. Pode mandar.
Eu acho que depois que inventaram o mobile, o celular, o smartphone, todo mundo virou gamer. Porque até mesmo aquelas tias de 50 anos, elas jogam algum jogo no celular.
Sim. Uhum.
Aquelas tias de 50 anos, refiro a minha mãe.
Uhum. Então, eu acho que a gente pode começar já falando o seguinte. Quem joga mobile pode ser gamer ou não?
Pode.
Claro que sim.
É um tipo de jogo.
A gente pode começar... É porque tem muita gente que é mimimi com isso, né?
Ah, mas isso é mimimi, isso é tudo.
São invejosos.
Haters gonna
hate. Não, porque não sei o quê, porque mobile não é gamer, esse tipo de coisa.
Eu acho que as pessoas que falam isso, às vezes elas têm... Tirando os Graphic Boy e toda essa galera, às vezes elas têm a sensação de que os jogos mobile não têm um gameplay ou uma mecânica tão interessante quanto os jogos que têm os jogos de computador ou de consoles, tipo da Nintendo ou da Sony. Mas o fato é que talvez elas não conseguiram jogar em um jogo legal mobile, não encontraram o jogo. É, porque se você parar pra pensar, embora isso seja pirataria, existem emuladores no celular onde você consegue jogar todos os jogos clássicos dos consoles antigos e emular no celular. E por que uma pessoa que faz isso não seria considerada um jogador, um gamer?
É, por definição, um gamer é o quê? É uma pessoa que gosta de investir seu tempo livre jogando alguma coisa. Independente do que seja.
Independente se seja Minecraft, LOL ou sei lá o quê.
Então, Essa galera já cai por terra porque pode ter gamer de Candy Crush, sim.
Sim, mas qual que é a diferença, por exemplo, de ser um gamer de um portátil, um 3DS, para um gamer de celular? Tipo, os dois são portáteis, os dois são jogos mais simples relacionados, né, se comparar com um AAA. Então,
eu acho que é justamente isso, nisso que as pessoas pegam, que é você falar que no mobile os jogos não são tão complexos, porque num 3DS, num PS Vita, você pode ter jogos super bem produzidos, assim, sabe?
Eu acho que as pessoas, elas poderiam ser mais honestas e dizer: ah, eu não gosto de jogos mobile porque eu gosto de jogos com uma história mega complexa, com mega gráficos e tal.
Mas no celular tem sim jogos com histórias muito boas, assim. Tudo que esses caras falam que não é gamer em celular, tipo, não tem fundamento, sabe?
Sim.
Tem jogos com histórias muito boas.
É, uma coisa é fato, a experiência de jogar no celular, ela é diferente da experiência de você jogar no videogame ou jogar no PC.
Com certeza.
Até porque os jogos desenvolvidos para celular geralmente tem aquela coisa de energia que você gasta e você tem que voltar e jogar, que os jogos de PC não tem. Geralmente não tem. Então, a experiência, ela é um pouco diferente, porque os jogos mobile estão mais presentes, porque eles se fazem mais presentes. Né? Geralmente são jogos que você precisa entrar pelo menos uma vez por dia para fazer manutenção, para não perder o prêmio, que seja. Mas, em questão de jogabilidade, até mesmo de inovação, eu acho que tem alguns jogos mobiles que se saem, inclusive, na frente. Assim, eu trouxe alguns exemplos que a gente vai comentar depois.
Ainda mais porque hoje em dia você tem jogos mobile para todos os tipos de gênero de jogos, né? Então, se você gosta de jogo de corrida, você tem um jogo mobile de corrida também. Tem os jogos de carta, os jogos
de RPG, de estratégia,
MOBA,
plataforma. Inclusive MOBA tem no celular.
E tem jogos que são cross-platform, né? Que é tipo o Hearthstone, que é um jogo que é tipo mega popular no PC, e você joga com pessoas que estão jogando no celular. É super... não tem mais essa, galera.
Eu acho que talvez essa sensação de que os jogos mobile são menor vem da tradição dos primeiros jogos mobile, que eles eram muito focados em fazer você gastar dinheiro, né? Os Farmville da vida, que ainda tem muita gente que joga. E aí você talvez fica com uma impressão de que jogos mobile só querem tirar o seu dinheiro. Mas é o que as pessoas têm que entender é que a lógica de venda do jogo mobile é um pouco diferente de venda de jogo para PC. Hoje mesmo eu estava vendo alguns gráficos de venda, inclusive do Android, embora o público seja quase o dobro do público de iOS para vários jogos, a arrecadação dele é muito maior no iOS, porque a galera lá compra mais jogos do que no público que joga jogos através do Google Play. Isso faz com que as empresas tenham outras estratégias para jogos do Google Play e acabam tendo que botar anúncio ou vendendo itens na loja, porque é o que sustenta as pessoas que fazem o jogo no final das contas, né? É. A gente tem umas... eu acho engraçado ter umas pessoas que criticam jogos que você paga para jogar no mobile.
Todo mundo tem que comer, né, gente?
Todo mundo tem que comer, né? Ah, eu tenho um jogo que é super legal e ele é de graça e todo mundo se diverte, tá? E a pessoa que fez esse jogo, ela vai se alimentar do quê?
Pois é.
Ué, de jogos. Ela come outro jogo.
Outra principal diferença também que tem de um jogo mobile para um jogo de PC é os recursos que o portátil tem, né?
Que o celular oferece, né?
É, o celular, ele tem um GPS, ele tem um acelerômetro, ele tem a câmera, e que muitos jogos exploram isso, né? Alguns melhores do que os outros. Um dos jogos mais famosos que tem que explorar esses recursos, que não teria como fazer para PC, é o próprio Pokémon GO, que a galera joga bastante, né? Então, isso que eu acho legal nos jogos mobile, porque ele, quando ele consegue aproveitar esses recursos extras que tem no celular e transformar isso em algo legal dentro do gameplay. É claro que ele tem as limitações gráficas, né? Você não vai ter um jogo lá que você baixa na Steam que pesa quase 20 GB dentro de um mobile.
Ainda, né? Quem sabe no futuro.
É.
Ninguém diria que os jogos de hoje seriam rodáveis, né?
Mas já existem, olha que interessante, já existem iniciativas no mobile de espelhamento com um computador. Então você deixa o jogo rodando no computador e você usa o mobile para jogar.
Uhum.
que é bem interessante, é uma coisa que talvez no futuro a gente vai conseguir ver mais presente, assim, na vida das pessoas.
E a gente vê também jogos que eram mobile, fazendo tanto sucesso, que ganham um port para PC. E daí é meio que a lógica inverte até, né?
É.
Um exemplo disso é um jogo que eu gosto bastante, que é o Pixel Dungeon. Que ele é um roguelike, assim, RPG.
Extremamente difícil.
Extremamente difícil.
Sim.
E é isso, ele ganhou um port pra PC, tipo, a galera joga na Steam, assim.
Eu não sabia que tinha Pixel Dungeon pra Steam.
Uhum, tem. Mas pro final, lá na parte de indicações, eu vou falar mais sobre esse jogo.
Inclusive, o conceito de realidade aumentada, ele vem muito por causa do celular, né?
Uhum.
Por causa desses recursos que o celular tem, que permite você enxergar um outro mundo, uma outra realidade, e que agora vão começar a invadir os jogos de computador através da realidade virtual, né?
Sim.
Que finalmente a gente vai ter realidade aumentada no computador, por exemplo, né?
Uhum.
Mas que no celular isso já era possível há um bom tempo.
O 3DS também tem isso. Vem umas cartinhas, daí você liga a câmera do jogo e aí sai da cartinha um dragão, um negócio pra você. É bem simples, mas eles já tinham essa tecnologia também.
É uma tecnologia antiga, na verdade.
PS Vita também. Vejam como temos um nintendista e um sonista na
mesa. Sim, eu sou
nintendista. Começa a abrir.
A gente sabe que Nintendo é melhor, então não precisa, né?
Não vou falar palavras chulas aqui, então...
Vamos deixar um nível.
E mobile traz também... Ele conseguiu popularizar uma coisa que os portáteis... Vou falar uma coisa polêmica, nunca conseguiram. Porque a ideia de um portátil é você ter um videogame para levar para qualquer lugar. E só que isso acontece com uma faixa muito pequena das pessoas, né?
Inclusive por causa do preço, né?
Por ser caro. E por ser uma classe muito pequena que consome, né, esse tipo de... Que é um gamer, né?
Sim.
E o mobile conseguiu trazer, que nem você falou no começo, pessoas de todas as idades, desde crianças bem mais novas até pessoas bem mais velhas, pra jogar em qualquer tipo de lugar.
Sim.
Né? Que nem a gente falou até no banco, no banheiro.
É, a gente pode chamar isso de democratização do jogo.
Exatamente isso. Era isso que eu queria falar. Exatamente isso.
Porque se você olha há uns 10 ou 20 anos atrás, quem que eram as pessoas que jogavam?
Uhum.
Eram geralmente adolescentes que jogavam no videogame, o Atari, lá no início, lá nos anos 80. Hoje, não, o jogo ele é uma coisa que tá meio bem atrelada na vida das pessoas. As pessoas jogam às vezes ou só para desestressar. Tem jogos que são feitos para você ter uma experiência boa. Tem jogos que são feitos para você competir. Tem jogos que é feito só para você passar o tempo.
Uhum.
Então eles não têm só aquela premissa de você jogar um jogo porque você é um gamer ou porque sei lá o que. Ele tem às vezes premissas bem simples, né? Tem jogos pra vencer medo, tem jogos pra simulação, que são bem recorrentes no mundo do mobile. E que isso acaba trazendo uma gama de gamers diferentes, com vontades diferentes, né?
Tem até um jogo que você mostrou uma vez, que é um jogo que não tem gráfico, né? Ele é... A tela é preta e você se baseia pelo som do jogo.
É, isso é muito legal, porque... Esse tipo de jogo, ele tem um jogo que, inclusive, eu trouxe aqui, deixa eu só achar. Tem um jogo que é a Blind Legend, que eu tava jogando semana passada, que ele é um jogo que não tem gráficos, a tela é preta e você se guia com o som, é bem isso que o Victor falou. Então, claro, você precisa de um fone de ouvido pra jogar, né? Não dá pra jogar ele sem o fone de ouvido, porque senão você não sabe de onde o som tá vindo. Mas ele usa... O controle na tela, o slide, pra você virar o personagem e saber de onde o som tá vindo. E ele é um jogo sem gráficos, olha que interessante.
Uhum.
E tem outros jogos que não tem gráficos também, que são 100% tela preta, que usam melhor os recursos do celular, que usam, por exemplo, a bússola. Então você gira o corpo pra definir de onde tá vindo o som. E isso é muito legal, isso é uma realidade, é um VR, só que com sons, e que já era possível há um bom tempo, só que surgiram agora, assim, e eu acho isso bem legal, porque inclusive esse A Blind Legend tem mais de 500 mil downloads no Play Store, então tem uma galera que tá procurando alguns tipos de jogos diferentes que exploram recursos do celular, não só um mega gráfico ou, né, uma mega história. Ele tem uma jogabilidade bem planejada, porque o escopo do jogo vem dos recursos do celular, né? Esse é Blind Legend, ele também tá disponível na Steam. Ele foi lançado em 2016 e esses dias eu vi que ele tá disponível na Steam pra jogar também.
Ah, e tem aquele outro jogo também, o Osmos, que é de você pegar as células, você vai crescendo com a sua célula. É um jogo que começou no celular e foi pra Steam, enfim. Bem legalzinho, eu indico.
Ele é tipo aquele Agario?
É um Agario bonito, assim. Que também todos vêm da mesma...
Ah, eu sei qual é.
Todos vêm da mesma ideia do Spore, né? Que você vai comendo as células e você vai crescendo. Então é uma variação, assim.
Mas ele brinca mais com a gravidade também, né, das coisas. É. Eu acho bem legal, a física daquele jogo é bem bacana.
É o Osmos.
Outra coisa que também não... que as pessoas mimimi reclamam é que, mas eu que sou um hardcore gamer, eu não posso jogar mobile, porque não tem isso aqui. Mas isso também já é uma grande mentira, né, porque o próprio Vainglory, né, que é um MOBA... acho que é o maior MOBA que tem pra celular.
O Vainglory é o maior MOBA de celular. Ele tem 5 milhões de downloads já na Play Store.
E ele já chegou a um nível competitivo, né? Onde você tem torneios que dão prêmios e são altamente divulgados. Isso, se isso não é ser meio hardcore, eu não sei o que é.
Tem exemplos mais simples até, porque o Vainglory, ele tem gráficos mega elaborados pra um jogo mobile. E é incrível como eles conseguiram fazer um jogo com gráficos bem evoluídos, mas ele não pesa tanto no celular.
Uhum.
E você não precisa de um celular mega potente para jogar ele, né? Mas tem, por exemplo, o Clash Royale, que é mega competitivo.
Uhum.
E não é um jogo mega grande, mas é um jogo muito legal. Você começa a jogar, você vicia demais nele.
E tem vários níveis de você de estratégia e... e etc, que você pode acabar com a sua vida.
E tem também o King of Thieves, que é um jogo extremamente competitivo também, que é bem interessante, porque você constrói uma chamber, né, um calabouço, e aí você invade o calabouço dos outros jogadores e rouba as gemas deles. É bem, bem bacana.
Eu nunca cheguei a jogar nada muito hardcore, até um amigo meu, ele joga, não sei se joga, sei lá, mas jogava aquele Marvel Contest of Champions, que é tipo um jogo de luta mobile da Marvel. E, enfim, ele tinha um clã, assim, e a galera era de vários lugares do mundo, assim. E sempre que tinha evento do jogo, era tipo stop na vida total e era tipo o jogo, entendeu?
Uhum.
A galera comprava cerveja, esses negócios, e final de semana do evento. Aí todo mundo ficava na sua casa, no Skype, todos juntos, assim. E... super dando suor ali no jogo mobile, saca? Isso é muito massa.
Acho que um dos principais pontos que a gente pode falar que mostra mesmo que os jogos mobile estão evoluindo bastante é essa quantidade de aplicativos e recursos que tem saído agora para você gravar a tela do teu celular enquanto você está jogando. Porque os celulares, eles já evoluíram a um ponto em que eles conseguem renderizar o jogo e gravar a tela ao mesmo tempo.
Uhum.
Então a galera grava o gameplay e publica como qualquer outro jogador de PC ou de console. Então existe esse público que joga hardcore, que quer mostrar que sabe jogar, ou que quer ajudar os outros, ou que quer conversar, discutir sobre jogos de mobile. Isso eu acho bem, bem legal.
É. Agora eu queria puxar uma empresa. Tem um dos maiores jogos atualmente, que é a Supercell, que é a empresa que desenvolve o Clash Royale, o Clash of Clans e tal. Bom, ele é uma empresa da Finlândia, eles começaram em 2010, se não me engano, num lugar super pequenininho, assim, com, sei lá. Eu acho a trajetória deles, assim, tipo, muito sinistra. No site deles é bem massa, porque tem uma foto deles abrindo o escritório, e daí tá o dono mexendo no notebook. Em cima de uma caixa de papelão, assim.
Nossa.
Eu acho muito engraçado, cara.
Que
enfim, eles tiveram alguns jogos que não deram certo. Eu acho que 3 jogos os primeiros, assim, eles tiveram que simplesmente encerrar o projeto. Mas aí, assim, em ordem de lançamento, eles têm o Ray Day, que é um jogo de tipo de fazenda, assim, essas paradas. Aí veio o Clash of Clans, depois o Boom Beach e recentemente eles lançaram o Clash Royale. Então, assim, por que eu acho eles muito fodas? Porque eles têm uma visão muito legal, que é que o objetivo deles quando eles abriram a empresa era que eles eram muito fãs tipo de World of Warcraft, por exemplo. Então eles queriam fazer isso no mobile, não um World of Warcraft para mobile, mas um jogo onde as pessoas passassem anos jogando.
Sim.
Não semanas, não meses, onde as pessoas fizessem parte da vida delas jogar aquilo, sabe? E é muito claro isso em todos esses jogos que eles têm, sabe? Que é uma coisa extremamente constante que você sempre vai jogar.
É, eu acho que a Supercell, ela teve um grande tino, porque eles fizeram Clash of Clans, que é um jogo muito grande, que muita gente joga, muita gente viciada nesse
Sim.
jogo. E conseguiram fazer o Clash Royale, que é
ficar
que é muito melhor e tão bom quanto, talvez, assim. É um jogo extremamente competitivo, viciante. E é dentro do mesmo universo do Clash
Exato,
of Clans.
Isso é muito legal.
Isso eu acho muito legal Sim. também.
Tá, pra quem não conhece nem Clash Royale nem Clash of Clans, o Clash of Clans que veio por primeiro, você vai construindo a sua vila aos poucos. E você tem estruturas de defesa, onde você vai upando pra você defender os seus recursos. E você tem as tropas de ataque, onde você também pode ir upando elas. E você pode atacar outras vilas para roubar os recursos deles, né? E assim fecha um ciclo infinito onde você vai ficar upando para sempre. E é isso. E o Clash Royale, que é bem mais legal, ele funciona no mesmo universo, são os mesmos personagens. Só que esses exércitos que você fazia no Clash of Clans, você tem cartas de cada classe. E com essas cartas você monta o seu baralho. E você é colocado numa arena onde você vai colocando as suas cartas para destruir as torres inimigas. Mas para você summonar essas cartas, você tem um elixir que vai aparecendo com o tempo para você conseguir baixar essas cartas e, enfim, fazer diversos tipos de estratégia diferentes.
Ele é uma mistura de Tower Defense com Trade Card Game, né?
Né, sim.
Aquele elixir demora um ano pra encher, eu ficava puto que tava aqui. Mas eu precisava de 5 lá pra invocar uma carta e tava tipo no 3, sabe? Eu, nossa.
Não, tem uns caras cara que fazem magia negra lá, porque o cara invoca uma carta de custo 10, você invoca uma carta de custo 1. Aí você fica sem mana e o cara joga outra carta de custo 10 em seguida.
Que ódio. Uma coisa que eu acho, pelo menos pra mim, tô falando da minha experiência pessoal. Que o jogo, ele tem que ter uma mecânica simples, assim. Uhum. Eu já joguei jogos de celular que, tipo, tem 1 milhão de função, 1 milhão de recursos, de skills. Aí, tipo, às vezes você não quer uma coisa tão complexa pro celular. Tem gente que procura isso. Mas eu, como um jogador mais casual, não me atraio. E no Clash Royale, eu achei a premissa muito, muito simples e muito legal, assim. Uhum. Não é à toa que... Você joga e vicia, assim.
Isso é bem interessante a gente comentar também sobre como os controles mudam num jogo mobile.
Uhum.
Porque tem jogos que eles querem só copiar um jogo de PC e botar no mobile. E aí fica um monte de comando na tela e as pessoas esquecem que você joga com os dedos na tela. Então uhum. você não tem um controle separado. E aí acaba prejudicando a jogabilidade. Eu acho que o Clash Royale ele tem um grande trunfo nisso. Porque ele é um jogo que você tem que esperar, acumular mana, você tem que, né, tem toda Sim. aquela coisa. E você arrasta a carta pro tabuleiro e solta, então, tipo, o seu dedo ele não fica tapando uma informação importante no jogo,
Exato.
Ele só faz aquela ação. Então ele tem um game design interessante, assim, bem resolvido pro mobile. Eu acho que isso é um fator que levou ele ao sucesso que ele é hoje.
Uma das coisas que a Supercell diz, né, eles dizem o seguinte, best people, best games, né. Então eles falam que um compromisso que eles têm é colocar pessoas realmente apaixonadas, não só por jogos, mas pelos projetos deles pra funcionar. E eu acho que isso deixa passar muito nos jogos deles. Dá pra ver que tudo ali é muito bem feito por pessoas Uhum. que gostam daquilo, saca? E outro ponto que eu quero puxar, justamente disso que você comentou, dos dois jogos serem no mesmo universo, foi essa jogada deles de... No marketing deles, né? Porque eles começaram a lançar muito videozinho, assim, ah, vai lançar uma atualização, eles lançavam uma série de curtinhas animados, assim.
Sim.
E não era só, sei lá, tipo, ah, as vilas lutando e tal. Eles puxaram com um viés muito cômico. E aí cada tipo de personagem, cada classe, né, de personagem tinha uma personalidade muito forte. Uhum. E é muito legal, assim.
Cria um storytelling, né?
Exato. Ficou extremamente divertido, assim, tipo, um personagem lá que é o Hog Rider, né, que ele... Ele monta um porco e tem um martelo e ele, tipo, destrói muito, muito, muito rápido as estruturas, assim. Aí você tem a imagem do cara fodão, assim. Aí você vai na animação, ele tem uma vozinha super fina, assim. É muito engraçado, sabe?
Sim.
E aí é isso, sabe? Eles criaram esse universo que é cativante, sabe?
É.
Eu adoro ver as animações dele sempre que dá vontade, eu vou lá e assisto de novo. E isso fez tanto sucesso que atualmente eles lançam uma sériezinha, assim, animada. As propagandas são sempre em 3D, mas eles lançaram uma série animada em 2D, que é só, tipo, sketches, assim, dos personagens. É bem massa, recomendo quem quiser assistir. E teve um momento em que eu vi que eu parei e pensei, meu Deus, a Supercell tá muito alto, né? Que uhum. Foi quando eles lançaram propaganda no Super Bowl, nos Estados Unidos, que é, tipo, são os horários comerciais mais caros da televisão mundial, assim. E eles conseguiram colocar umas propagandas lá. E não foi qualquer propaganda. Eles colocaram umas propagandas com o Liam Neeson. Que é um ator, tipo, que ele tem um cachê super alto, né? Pra fazer uma coisa dessas, assim. Então, eles gastaram muito com a produção e pra comprar esse horário no Super Bowl, sabe? E aí, um tempo depois, eles fizeram outra série de propagandas com o Christoph Waltz. Aquele cara que fez Bastardos Inglórios. Então, eu parei e pensei, caralho, onde que esses caras chegaram? Porque é muito sinistro isso.
No Brasil eles fizeram propaganda também, que foi o Marcelo Adnet.
Isso, é, eles fizeram com o Marcelo Adnet.
Que era muito engraçado essa propaganda.
Uhum.
Foi muito engraçado a primeira vez que eu vi a propaganda do Clash Royale, porque você não espera que é uma propaganda de um jogo mobile.
Uhum.
E aí o Marcelo Adnet ia toda uma propaganda legal, assim, de repente Clash Royale, daí... Que? Como uhum. assim?
Exatamente.
E jogo era mobile. Nobre aqui, era tipo num intervalo da novela, sabe? Era um horário muito caro que eles anunciaram. Sim. No Brasil.
E o que é o horário da novela na fila do pão? O lado é super bom, né?
E você tá falando da... Você tá falando da Supercell, mas dá pra gente ver também isso na empresa do Angry Birds, né? Porque eu lembro que eu joguei... A primeira vez que eu joguei Angry Birds foi num celularzinho muito ruim, assim, que eu tinha. Era um Galaxy 5, assim. A tela era minúscula. E travava o jogo, mas o jogo ele cresceu absurdo, assim. Não é à toa que eles têm vários jogos do Angry Birds, tem desenho, tem filme, sabe? Então não me surpreenderia se eu visse um filme do Clash Royale.
Sim, mas é uma coisa que eu já acho que a Supercell lidou muito melhor do que o Angry Birds. Porque o Angry Birds só lançou mais do mesmo.
É, ele tem a fórmula
infinitas vezes.
É.
Mas agora eles estão remodelando. Saiu um novo jogo do Angry Birds. Acho que é Evolution. Não, os personagens cresceram. Eles são tipo do mal agora. Eles têm uma cara super mal encarada. E a ideia é que você tipo joga eles pra cima como se fosse um pinball. Não é um pinball, mas eles têm os porquinhos no topo da fase. E você joga o passarinho e ele fica quicando e voltando pra base do mapa, sabe?
Uhum.
Então, é tipo aquele jogo Pong, sabe? Só que agora é com os passarinhos.
Uhum.
Provavelmente eles notaram, né? Que eles estão há muito tempo fazendo o mesmo tipo de jogo.
Sim. Eu acho que a Rovio, ela fez um trabalho muito bom de transmídia, porque você tem caderno do Angry Birds, você tem mochila do Angry Birds, tem as roupas do Angry Birds, tem tudo. E a galera compra, porque, querendo ou não, são personagens bem... queridos, né? Fofinhos.
E além disso, eles entraram naquela pira de jogos super super clichê, assim, que é juntar três coisinhas coloridas e você vai destruindo, sabe? Então parece que eles estão atirando pra tudo que é lado agora, sabe? Pra pegar criança e adulto.
Mas é bem isso que o Murilo falou da empresa do Clash Royale, que o Clash Royale ele é um jogo que é quase uma evolução do Clash of Clans, né, dentro do mesmo universo. Mas não é uma repetição da fórmula, né? E é difícil isso em qualquer... dentro da indústria criativa, em qualquer área, é difícil você fazer um outro sucesso depois que você emplacou o primeiro, né?
Os caras fizeram um concorrente pra eles mesmos.
É
engraçado, cara, porque, tipo, eu era... confesso que eu era viciadaço em Clash of Clans. E eu tinha o meu clã e a gente jogava muito todo dia. E, cara, depois que veio o Clash Royale, todo mundo parou de jogar. Sim, parou. Eu queria continuar, mas quando eu tava só eu no meu clã, ficou meio triste, eu parei. Só que daí o clã tá ativo no Clash Royale agora. Mas aí eu também, jogando o Clash Royale, eu perdi totalmente a vontade de jogar o Clash of Clans.
Isso é muito incrível o que eles fizeram. Não sei se alguém conseguiria repetir isso.
Tá, e o que, que vocês acham dos jogos estilo Candy Crush, assim? Que é um jogo que muita gente gosta e muita gente odeia, assim. Eu já conheci pessoas viciadaças, assim, que jogavam o dia inteiro pra passar o ranking do amigo, sabe?
Sim.
Eu lembro de ter visto umas propagandas muito legais do Candy Crush, que eram bem engraçadinhas, assim. Eu acho que isso vende muito bem o jogo. Porque ele é um jogo simples, inspirado naquele Jewel, que acho que é um jogo mais antigo. É um jogo casual, né? Ele entra nessa categoria casual. Não é um jogo que você vai ficar jogando hardcore. Ele tem algumas limitações que eu acho bem chatas, daquilo de ter que convidar um amigo pra passar a fase, né? Mas ele é um jogo que ele cumpre um objetivo de passar o tempo. Eu acho engraçado as pessoas que não que têm uma certa aversão ao Candy Crush. Eu mesmo não gosto muito, mas eu não tenho aversão ao jogo só por ele existir. Porque tem, a partir do Candy Crush, saem outros jogos que são bem interessantes, que usam uma sistemática parecida.
Uhum.
Um deles é o Magic the Gathering Puzzle Quest, que ele é um Magic, onde você tem o seu baralho, você monta o seu baralho, então tem a fila das cartas que vão entrar em jogo e você pode organizar essa fila. E aí como é que... Só que não tem cartas de mana, como o Magic tradicional tem, né? E todo o mana que você tem que coletar é num painel estilo Candy Crush. Então você junta três ou mais cores de mana parecidas e você consegue coletar aquele mana. E é muito interessante o jeito como eles fizeram o jogo, porque assim como eu junto mana através desse sistema pra mim, eu posso fazer as bolinhas de mana do inimigo pra deixar ele sem mana. Então tem toda uma estratégia, uma lógica de como fazer pra que você consiga mana suficiente pra invocar as cartas e prejudicar o mana do inimigo. E ao mesmo tempo lançar as cartas mais poderosas ou as que você precisa lançar. E é legal que você joga como um Planeswalker, então você tem as habilidades do seu Planeswalker que você vai upando ele ao longo do jogo. Entendi. É um jogo bem interessante, assim, que resolve, que nasce de um Candy Crush da vida, que muita gente não dá nada, assim, é só juntar frutinhas e balinhas e sei lá o quê.
Docinhos.
Mas é uma mecânica que outros jogos exploram legal.
Tem um jogo, assim, que eu joguei muito, eu fiquei muito viciado, mas, assim, tanto Candy Crush ou esse que chama Two Dots, é uma coisa que me cansa, é que, tipo, é um jogo eterno, assim, você nunca vai chegar no final. Eu lembro que eu comecei a jogar o Two Dots, ele tem um design muito legal, muito bem feito. Ele não é de juntar docinho ou frutinho, mas você tem que conectar as bolinhas e limpar o mapa, né? Limpar não. É, você tem que conectar as bolinhas e alcançar o número X que eles delimitam lá, tipo 50 bolinhas vermelhas ou 50 bolinhas azuis. Só que você vai jogando e tipo, você nunca vai chegar no topo do mapa, porque eles estão sempre lançando novas fases. E aí você acha que você tá chegando e você chega sem paca numa fase lá que você não passa de jeito nenhum. Daí você fica frustrado e para de jogar, foi o que aconteceu comigo, pelo menos. Mas esse, por exemplo, já tinha acho que mais de 600 níveis quando eu parei. Agora já deve ter mais de 1000 níveis. Então, por mais bonito que o jogo seja, não sei, eu não consigo chegar até o final, porque ele nunca vai ter um final. O Candy Crush já tá em mais de 1400 fases.
Caraca.
Então, whatever, não importa, você nunca vai conseguir ser o top em todas as fases.
Mas uma coisa que me irrita bastante, né, em jogos tipo Candy Crush, é o negócio das vidas e energias, sei lá como é que chama. Que é isso, né, de você, tipo, você tem 5 vidas, aí você joga, se você morre 5 vezes, você tem que parar de jogar e esperar.
Ou
comprar, né.
Ou assistir um vídeo pra ganhar.
Que, mais uma vez, olha ele aí de novo, Clash Royale faz muito bem, que no Clash Royale, quando você ganha uma partida, você ganha um baú. Quando você abre o baú, você ganha mais cartas. Só que esse baú leva um tempo para abrir. E você pode ter só 4 baús guardados, acumulados. Se você tem 4 acumulados, você não recebe mais baús.
ou que seja, não tem slots, não tem isso, espaço para mais bugs.
Ou seja, a partir desse ponto, se você continuar jogando igual um louco, você não vai ganhar, você não vai evoluir seu nível. Mas você pode continuar jogando e se divertindo. Isso é que eu acho que ele ganha muito no, de jogos com essa questão da energia, assim.
É, o Clash Royale é muito bem resolvido, assim. Dá pra dizer. Em vários aspectos.
Agora chega de Clash Royale. Não para de falar desse jogo. Só deixa eu abrir um baú aqui.
Pokémon GO ainda faz sentido? Quem joga isso aqui na mesa?
Voltei a jogar fazem 3 dias, mais ou menos.
Confesso que eu quase baixei vindo pra essa gravação aqui, mas eu resisti, fui mais forte.
É, o Pokémon GO é um jogo que a gente tem que falar, porque é um jogo mobile que foi uma montanha russa, né? De
emoções.
De emoções em vários aspectos. Ele é um jogo que ele não é da Nintendo, né? Ele é da Niantic.
É a mesma desenvolvedora do Ingress.
Isso. Que é um tipo de jogo que a gente tinha que ter comentado, né? Que, mais uma vez, é um... Onde o mobile, ele...
supera.
Nenhum outro pode fazer o que o mobile faz, né?
O Ingress é um jogo massa.
Uhum.
O Ingress é um dos primeiros jogos de realidade aumentada que surgiu. Ele é da empresa Niantic, que é uma empresa do Google na época, ela era, se não me engano. E a proposta do jogo é a seguinte, eles dividem o mundo em dois, o mundo, as pessoas que jogam, em dois. E vamos pôr assim, os azuis e os verdes, né? E eles pegaram um sistema onde os usuários cadastravam pontos turísticos em uma cidade, ou não só turísticos, às vezes monumentos, ou prédios importantes, tipo a prefeitura de cada cidade. E ali, o jogo, dentro do universo de realidade aumentada, aparecia, materializava-se um portal. E o jogo consiste em você capturar portais. Então, os jogadores, como eles são divididos em dois times gerais, eles competem entre si, entre um time contra o outro, para ver qual faz mais pontos.
Sim.
E fazendo pontos, para fazer pontos, você precisa capturar portais. Só que o mais interessante no jogo é, quando você captura 3 portais no Ingress, ele forma um triângulo. E ele preenche uma área do mapa.
E essa área do seu time.
E essa área vira do seu time. Então, se eu sou um iluminado, né, que são os verdes, e eu capturo 3 portais, eu consigo construir um triângulo que tapa boa parte do mapa de verde. E isso gera muita competição, porque uma hora você olha, aqui em Curitiba, por exemplo, uma hora tá Curitiba inteira azul. Aí, de repente, os iluminados vão lá, fazem um mutirão e daí, daqui a pouco, ela tá toda verde. Então, eles competem entre si, assim, gera uma competição bem legal.
Eu acho que faltou você comentar o mais importante, é que nesse tipo de jogo, para você pegar esses portais, você tem que caminhar na vida real até eles para você conseguir capturar.
Exatamente, ele é um jogo de realidade aumentada, onde ele se passa dentro de um mundo espelho, né? O que é um mundo espelho? Ele é como se fosse um Google Maps da vida. Então você tem que andar, e sim, quem tem carro, né, anda mais, consequentemente captura mais portais, então tem essa vantagem.
E aí a Niantic pegou a mesma ideia.
O mesmo banco de dados.
É, o Pokémon GO, ele é o Ingress com uma skin de Pokémon, né?
É, mais ou menos isso.
E com algumas deficiências ainda que a gente pode comentar. Mas, enfim, Pokémon, né, um fenômeno mundial, que quando eles anunciaram isso, de que o que você sempre sonhou quando você era criança, que era poder sair na rua e pegar Pokémon, você ia poder fazer no celular. O mundo parou, as pessoas enlouqueceram. E
a bolsa de valores caiu.
E assim, eu achei que tudo ia entrar em colapso. Porque, cara, foi muito... Foi louco.
Cara, eu lembro que quando saiu o jogo, eu nunca esqueço, foi tipo no final da tarde, assim, começo da noite. Aí, tipo, vários sites, né, várias páginas do Facebook, assim, tipo, Geek, sabe? Tipo, BuzzFeed e tal. Todo mundo, toda a redação tava na rua fazendo live stream, jogando, sabe?
Sim. Tipo... Cara, isso é muito legal, porque foi uma coisa única que aconteceu com Pokémon GO. Onde não só o público gamer estava empolgado, era todo mundo. Várias gerações que pegaram Pokémon, assim, desde o início. Foi surreal, assim. E o fato de pessoas estarem saindo de casa pra sair em grupo, em praças e todas essas coisas pra você ficar jogando, realização de um sonho, assim, sabe? Eu achei muito foda a proposta.
Até sair as teorias da CIA estavam espionando.
Pra espionar dentro da sua casa.
Cara, eu lembro que vários negócios paralelos saíram disso, assim. Aqui no Brasil tinha um cara, não sei aonde, eu vi na internet isso, que ele era um motoboy, ele cobrava de você um valor X e ele te levava em vários pontos turísticos pra você jogar. E nos Estados Unidos, algumas casas, algumas imobiliárias estavam vendendo casas que eram próximas a ginásios ou Pokéstop no valor diferenciado. Assim.
Uhum.
Tipo, era item adicional, assim, né?
Sim.
No contrato.
Enfim, tem várias histórias que é legal falar de Pokémon GO, tipo, histórias de invasão de domicílio e tal. Mas acho que podemos deixar de lado, talvez.
Pra falar sobre as coisas ruins?
É, pra falar de outros aspectos mais importantes do jogo, como, por exemplo, da mesma forma que ele cresceu como um gigante, ele tombou muito rápido. Mas eu acho que esse é um jogo que ele morreu por causa do mimimi das pessoas. Porque a pessoa... Ah, cara, muita gente veio falar assim, ah, mas no Game Boy eu podia lutar contra o meu amigo, sabe? Tipo... Em nenhum momento eles falaram que ia ser igual a um jogo do Game Boy, né? Em nenhum momento. E daí as pessoas criaram uma expectativa falsa e caíram matando em cima do jogo.
Ah, mas poderia ter tido, sabe? Se tivesse os recursos Plus, assim, que eu até ouvi um rumor que pudesse sair, assim, não, batalha entre amigos.
São planos da empresa lançar, só que isso é uma coisa que vem com o tempo, né?
Eu não sei se é só com o tempo, eu acho que algumas das decisões... A própria Pokémon Company não permitiu que foram feitos.
Uhum.
Porque eu acredito que o jogo com certeza poderia ter um gameplay mais legal. Principalmente a batalha é uma coisa que me incomoda muito no Pokémon GO. É uma coisa que me cansa, porque caçar pokémons é legal, mas aí evolui eles nem tanto, porque tem que transformar os pokémons em balinha e dar pros outros. E a batalha não é tão legal, as lutas nos ginásios não são tão bacanas. Então ele acaba se tornando um jogo que tinha um potencial, ainda tem um potencial muito grande de se tornar um grande jogo, porque se saíssem algumas atualizações pontuais, eu transformaria o jogo em outro jogo tão mais legal. Mas eu acho que isso implicaria em baixas vendas dos pokémons que saem, dos Sun e Moon, e os que vão vir. Porque esses jogos que são offline do Pokémon vendem muito. Uhum. A indústria do Pokémon, sim, principalmente no Japão, ela é muito grande. E ter um jogo onde é o Pokémon definitivo, que é o que todo mundo esperava do Pokémon GO, talvez fizesse com que não saíssem mais jogos do Pokémon.
Uhum.
Então acho que não foi uma questão, uma limitação técnica, ou foi uma coisa de decisão mesmo.
Uhum.
Se nós fizermos o Pokémon definitivo, a gente não vai mais vender Pokémon.
Uhum.
E eu acho que foi por isso que eles optaram por não fazer igual do Game Boy ou outro Pokémon que tenha surgido.
Mas eu sou um extremo defensor do Pokémon GO. Eu não concordo com nenhuma dos argumentos contra ele, sabe?
Uma coisa que eu acho bem bacana no Pokémon GO é os gráficos dele. Eu lembro que quando eu baixei o Pokémon GO no meu celular, nossa, eu fiquei muito feliz de ver os pokémons que eu assistia na TV.
Uhum.
Ali em 3D, animados, sim, e fofinhos, porque imagine a quantidade de banco de dados a quantidade de memória que você tem que ter pra armazenar essa quantidade inteira de pokémons no seu celular. Porque tem uns pokémons que são simples, mas tem uns que tem uma taxa de polígonos no sprite muito grande.
Sim.
E com textura, e animação, e som, então eu acho... Pra mim, essa experiência foi bem nostálgica de você ver em 3D. Eu não esperava isso do Pokémon GO mesmo.
Pra mim, eu acho que o maior mérito dele é você marcar com um grupo de amigos e vocês saírem. Que é uma coisa que o Ingress já fazia, né? Mas isso apareceu pra mim com o Pokémon. E vocês saírem pra pegar Pokémon, pegar Pokéstop e tentar derrubar um ginásio do time inimigo. E é uma crítica que eu faço ao Pokémon que tinha que ter igual do Ingress. Que se eles fizessem a parada da triangulação de ginásios, tipo, se um time pegasse 3 ginásios e eles tomassem uma área, eu acho que ia ser muito mais massa. Ia ser bem mais legal.
Mas é que no Ingress, uma coisa que tem e não tem no Pokémon GO é que conforme você anda na rua, você captura cristais lá.
Uhum.
Então, só por andar você já ganha... No Pokémon você ganha XP. Mas lá você ganha como se fosse dinheirinho, assim. Uhum. E aí, conforme você vai triangulando o mapa, você ganha mais cristais na área ali.
Sim.
Coisa que no ginásio não sei se faria sentido, sabe?
Não, mas o que eu quero dizer é que isso deixaria o jogo bem mais competitivo, assim.
Ah, sim, sim.
Porque eu tenho um grupo de amigos que eles, sei lá, tipo, estudam no mesmo lugar. Aí eles se dedicam pra manter aquele ginásio no time deles. Mas, se eles tivessem que ficar tomando áreas pra ficar maior a área, a competitividade seria bem maior, sabe?
Sim, porque em vez de você cuidar de um ginásio, você tem que cuidar pelo menos três pra formar um treino. Mas eu acho que o Pokémon GO, ele é um jogo muito importante, principalmente para os jogos mobile, porque com certeza depois do lançamento dele, tem muitos projetos de outros jogos de realidade aumentada parecidos. Sim. Inclusive um que é um dos mais esperados, que eu não li muito a respeito, mas é um jogo de realidade aumentada no universo do Harry Potter.
Uhum.
Então, tem ideias legais que surgem a partir daí. E com certeza um dia alguém vai lançar um jogo que cubra esses pontos, não negativos, mas essas decisões que às vezes uma empresa toma para proteger o seu capital, vamos dizer assim.
Uhum.
Que eu acredito que foi isso que aconteceu com o Pokémon GO, para lançar um jogo tão legal quanto, né?
Seria Harry Potter GO?
É.
Ou Hogwarts?
Que?
Hogwarts.
Nossa.
Entendeu?
Nossa.
Hogwarts.
Mas eu acho que esse que você tá falando não é no universo do Harry Potter. Eles quiseram fazer alguma coisa e daí cortaram, falaram que não. E aí até estavam desenvolvendo com outro nome, assim. Mas que seria um universo espiritual, entre aspas, do Harry Potter.
Eu acredito que ele já até tá disponível na Play Store. Só que como beta, acho que o último que eu vi é mais ou menos.
Então eu acho que a gente falou bastante coisa de uma maneira geral sobre o mobile. Com certeza tem muita coisa para falar, tem vários pontos específicos, várias empresas que mereciam ser citadas. A gente não tem tempo para isso. Quem sabe no futuro a gente possa ir mais especificadamente em cada tópico que a gente comentou aqui. Mas dessa vez era de uma maneira mais geral. E eu acho que pra gente ir fechando, a gente pode ir pra parte de indicações. A gente vai indicar alguns jogos pra você jogar aí no banheiro.
Assim, eu curto muito jogos casuais, então eu vou indicar jogos mais casuais. Um que eu gostei muito, muito legal, eu joguei bastante, chama Tinker Island. Tinker Island, que você tá numa ilha, você é tipo você é um sobrevivente, você chegou numa ilha deserta, tecnicamente deserta, e você tem que juntar, você vai descobrindo pessoas, nativos, você vai juntando uma parte. E ele tem uma história muito legal, é um storytelling muito bem feito, assim. E aí você vai batalhando com ursos, com piranhas, assim, tipo, animais da ilha, até você chegar do outro lado da ilha e tentar resolver o mistério, né? Porque tem uns nativos que são muito estranhos, assim, tem uma fumaça, né? Então,
ele é bem inspirado no Lost, né?
Total, assim. E ele tem um visual pixel art, assim, ele é bem legal, eu indico bastante. Tinker Island.
A gente vai botar os links dos jogos, das nossas recomendações, também dos outros que a gente citou ao longo do episódio nos comentários. Eu vou indicar um jogo que a gente já comentou bastante aqui, que eu gosto bastante dele, que é o Vainglory. Porque, não só porque ele é um jogo popular, mas porque a Super Evil Megacorp, que é a empresa que produz ele, ela diz que eles querem realmente fazer a melhor experiência MOBA para celular. E realmente, todos os comandos que você tem que dar dentro do jogo, é tudo muito bem feito para que você não se perca. Porque um jogo MOBA dentro do celular, muitas vezes você fica com o dedo sobre o seu personagem, ou você... O controle da movimentação dele não é tão legal. O Vainglory, ele é bem simplificado e tem saído várias atualizações do jogo que está deixando ele cada vez melhor. Ele é um jogo para quem curte gráficos bacanas, ele é um dos que tem os gráficos mais bonitos, assim, que eu conheço, pelo menos. Ele é um jogo que foi lançado em 2014, então ele já tem uma boa trajetória, né, de atualizações e sucesso. E é um jogo bem bacana. Ele é por partidas, ele funciona como outros MOBAs, como o LoL, como o Dota. E você escolhe um personagem, joga com, dentro de um time contra outro time para destruir o cristal da base inimiga. É um jogo bem competitivo e legal, assim, se você quiser gastar uns 30 minutos jogando cada partida. Um jogo que não vai ocupar tanto tempo, você não tem que ficar entrando para fazer manutenção. É um jogo legal.
O primeiro jogo que eu vou indicar aqui, ele é não só um jogo, mas é uma série de jogos, que é o Kingdom Rush. Tem o Kingdom Rush, que é o primeiro título, aí tem mais outros dois jogos, que é o Kingdom Rush Frontiers e o Kingdom Rush Origins. O Kingdom Rush, o primeiro, ele é de graça, mas as duas sequências, elas são pagas. Uma delas é bem barata, tipo 90 centavos, a outra é um pouquinho mais cara, mas é um jogo que vale a pena, são várias horas de diversão. Ele é um Tower Defense, muito bem feito, então ele não é genérico, ele tem um universo próprio muito bacana. Eu acho a arte do jogo fantástica, ela tem um estilo cartoon assim muito legal. Você tem diversos tipos de torre, cada uma você pode upar para uma especialidade diferente. E você também pode usar um herói durante as partidas, e esse aí também vai upando e tem várias habilidades. Ele é legal, ele é muito divertido de você jogar a primeira vez. E se você é uma pessoa que busca desafios bem difíceis, ele tem... Cada nível você tem um tipo de jogo que é bem destruidor de paciência, assim, que ele é super difícil. Mas eu gosto, então fica a recomendação, ele é um jogo muito legal.
É um outro jogo que eu gosto muito, só que esse você precisa comprar, ele não é de graça.
Então pode parar.
Não, mas ele é baratinho. Chama Mini Metro. Ele tem até no Steam, mas ele é perfeito para celular. Eu nem quis comprar no Steam porque ele é jogo mobile para mim. Você tem que criar uma linha de metrô e levar, tipo, uma pessoa que é caracterizada por uma bolinha, um quadrado, um triângulo, até a próxima estação. Ele é tão simples, mas ele vai ficando complexo com o passar do tempo, porque você vai ter que criar novas linhas de metrô. Aí o carrinho tem limite de pessoas que ela pode levar, enfim. E é um jogo muito legal, assim, você tem que administrar bem os seus recursos no jogo, sabe? O visual é super minimalista, é tipo... O fundo é branco, mas as linhas do metrô são coloridas. Então você precisa administrar bem suas linhas.
Existe um jogo que é... Ele não é tão conhecido, mas eu não sei por que ele não é tão conhecido. Que é um jogo muito bacana de estratégia em tempo real, pra quem gosta. Ele é muito inspirado no War. Chama-se Subterfuge. Ele é de uma empresa dos Estados Unidos, a Snap Touch. Ele é um jogo lançado em 2015 e ele é um jogo que simula uma batalha de uma semana. Então cada partida dura uma semana, em que você precisa dominar, vamos dizer assim, territórios pelo mapa. Então tem os territórios neutros e tem os territórios dominados pelos inimigos. E aí o jogo consiste em você mandar submarinos até os territórios. E esses submarinos levam horas para chegar, porque ele é em tempo real mesmo, como se aquela distância ela existisse no mundo real. E o mais interessante desse jogo é que ele tem um chat interno onde você pode conversar com os outros jogadores. Então você estabelece alianças e o que é muito comum também é você ser apunhalado pelas costas pelos seus próprios aliados, porque o jogo só ganha um, não ganha um time. Então você precisa tomar conta da tua base e dominar os territórios e também tomar cuidado com as pessoas com que você está se relacionando dentro do jogo para você não acabar perdendo no final das contas. Porque não é porque é seu aliado que você pode enfraquecer as fronteiras, né? Então tem uma questão de você usar a diplomacia para vencer o jogo, não só a estratégia de onde que eu mando os meus submarinos.
Outro jogo que eu vou indicar é o Tomb of the Mask. Ele é um jogo da Lituânia, desenvolvido pela Happy Magenta. E, assim, ele é um jogo arcade. O visual dele é super simples, super retrô, assim.
É genial aquele visual.
Parece que você tá jogando um Pac-Man antigão, assim, por causa das cores e tal. Bom, a ideia do jogo, você tem um mapa e você tem que coletar todos os pontos distribuídos no mapa, as moedas, sem que você morra nas armadilhas. Ele tem uma mecânica super simples e dinâmica de você jogar, que você desliza o seu dedo na tela e para a direção que foi o seu dedo é para onde o personagem vai. Mas ele é um jogo que você tem que pensar muito rápido para você não ser pego nas armadilhas, e ele é um ótimo jogo para você passar o tempo. Ele tem aquela questão das vidas que eu comentei que eu não gosto, mas ainda assim foi um jogo que eu joguei todas as fases até o final, porque ele é realmente muito divertido.
Pô, a minha dica final de jogo, ele também não é um jogo gratuito, mas ele é bem baratinho e é um must buy. Chama...
Eu sou rica!
Sou rica! Se chama Ranks. Ele é um jogo super simples, assim, você é um rei e você tem que arrastar a carta, você tem que escolher entre agradar ou os seus súditos, ou a igreja, ou a monarquia, os burgueses, ou o exército. Então você tem uma dessas pessoas, um desses aliados, eles vão te fazer um pedido, aí você tem que decidir se você vai dizer sim ou não, e cada escolha que você faz pode agradar um público e desagradar o outro. A ideia é que você permaneça o máximo de tempo possível no poder sem que desses poderes, dessas pessoas, se revolte contra você. Então, existem várias formas de você morrer e você tem uma linhagem, então você vai herdando o reino do seu pai, do seu avô que morreu antes de você. Ele é um jogo super simples, as cartinhas são bem, bem bobinhas, assim, mas é muito divertido, muito eficiente. Você tem que tentar permanecer no poder até você morrer de velhice, né? Porque existem formas de morrer, existem algumas atrocidades no jogo, tipo, às vezes a igreja vai lá e te mata de uma forma, tipo, te envenenando, às vezes... Os cavaleiros vão lá, te jogam no rio, enfim. Ele é meio macabro, assim. Ele tem na Steam também, então se você gosta desse tipo de jogo, pode comprar na Steam. E uma curiosidade, né, que esse jogo, ele foi... A base dele, o swipe, né, que você faz com o dedo, ele é inspirado no Tinder. Porque é simplesmente você tem que arrastar a carta ou pra direita ou pra esquerda. Ou você diz sim ou você diz não. Então, é mais minimalista do que isso, é impossível, sabe? E a história dele, o storytelling é muito legal, super indico. Vale a pena os reais que você vai gastar nesse jogo.
A minha lista de indicações, ela é muito grande.
Uhum.
Então, já que cada um vai indicar 3, vai fechar 9, então eu posso indicar mesmo pra fechar 10.
Não!
Assim a gente tem 10 jogos, olha
só. Tá bom, vai.
Tá. A gente não falou muito sobre jogos feitos aqui no Brasil, mas vou cumprir então o meu papel de bom menino, e eu vou indicar um jogo que não só porque ele é brasileiro, mas porque ele é um jogo muito legal, eu já gastei muitas horas nele.
E Cash, você já gastou nele?
No Knights of Pen and Paper sim, mas nesse que eu vou indicar não. Que é o Starlit Adventures, que ele é da Rockhead Games, que é uma produtora lá de Porto Alegre. É um jogo que foi lançado em 2016, com os gráficos são muito simples, mas ele é um jogo puzzle, adventure, arcade, talvez dá pra dizer, e em que consiste em você monta numa topeira e essa topeira ela vai escavando o cenário. Então ele é um jogo de escavação, você tem que escavar e tem que desviar dos inimigos que vão surgindo nas plataformas. E também, claro, né, conseguir pegar todos os pontos que tem na fase e as estrelinhas e as peças do quebra-cabeça. Ele é um jogo bem bacana, bem, bem divertido, bem legal de jogar. Tem muitas fases e o cache do jogo, como ele é um jogo single player, ele não tem esse problema da competitividade com outros jogadores. Mas o cache do jogo, ele te destrava alguns poderes diferentes que a sua topeira pode fazer ou que você pode lançar. Então tem uma roupinha que você põe na topeira que permite você voar, tem outras que permite você lançar flechas, ou enfim, tem uma infinidade de poderes. Ele é um jogo com uma interface bem bacana também, o menu dele tá bem resolvido, a Rockhead com certeza fez um bom trabalho e é um jogo que merece ser jogado. Uma informação legal sobre esse jogo é que a Rockhead Games fez também histórias em quadrinhos que você pode ler, que acompanham a história do jogo. Então, elas não têm interferência no andamento do jogo, mas ela é legal porque essas histórias são gratuitas, tem no Google Play para download, e são umas ilustrações bem fofas, assim, bem infantil até a história. Mas é legal porque é uma empresa que tá antenada no marketing, que tá tentando fazer um trabalho legal de transmídia e que as pessoas deveriam conhecer mais. E o último jogo que eu vou indicar, então, pra fechar os 10, é o Tavern Brawl, de uma empresa chamada Nebulium Games. Ele é um jogo feito em Hong Kong, na China. É um jogo em que você... Não é justo eu comparar ele com Clash Royale, porque não é isso, ele não tem esses elementos de Tower Defense. Mas ele existe um campo, como se fosse um tabuleiro de xadrez, e você tem cartas que, ao invocar as cartas, os personagens se materializam dentro desse tabuleiro. Então você tem que andar com elas no campo e atacar, e o posicionamento conta na estratégia. Ele é um jogo bem interessante de estratégia. Para quem gostava de jogar Final Fantasy Tactics ou Fire Emblem, vai gostar bastante desse jogo. Ele é um jogo que foi lançado faz pouco tempo, então eu acredito que ele esteja em beta ainda, mas ele já está disponível para download gratuito na Play Store, e com certeza é um jogo que ele vai crescer bastante nos próximos anos, nos próximos meses.
A minha última indicação é um jogo que eu já citei aqui no episódio, que é o Pixel Dungeon, que ele é um jogo, ó, na minha opinião, assim, ó, se você é fã de Dark Souls, etc., você vai gostar desse jogo, porque ele tem um temperinho assim, ó, que desperta o ódio em muita gente, que ele, assim, ó, pra começar, ele é um jogo hardcore. Então, se você começa um jogo com um personagem, você morrer, ele morreu, você tem que pegar outro, começar do zero. E ele funciona da seguinte maneira: você tem que descer a dungeon até você chegar no boss final. Acho que no total são 30 níveis, alguma coisa assim. E aí você tem os inimigos, e para enfrentar esses inimigos você tem armas, armaduras, poções e pergaminhos. E umas outras coisas que são um pouquinho mais aleatórias, mas o resto é mais padrão. Aí o que acontece? Sempre que você pega uma poção ou um pergaminho, ele não está identificado. Então essa já é uma limitação que você tem no jogo, porque para você descobrir o que eles fazem, você tem que usar. Só que muitas vezes você se ferra por causa disso, porque às vezes você quer tomar uma poção que você está morrendo, aí você acaba de tomar uma poção de fogo, aí você pega fogo e você morre. Então muitas vezes é frustrante, assim, essa tentativa e erro é bem arriscada nesse jogo. Mas ele tem um visual todo em pixel, né? Ele é super bonito, o jogo. E se você gosta desse tipo de desafio, ele é muito legal. Você vai se divertir bastante. Mas você vai ficar bravo quando você morrer. Mas não tem problema, você sempre começa um outro jogo e começa tudo de novo. Jogue. Inclusive, ele é um jogo que ele é tão famoso que as pessoas gostam tanto dele, né? Que ele tem, tipo, infinitos mods na Play Store. Eu nunca joguei nenhum, eu prefiro jogar o original, mas é isso, as pessoas se esforçam pra poder jogar ele de várias maneiras diferentes. Então vão lá e baixem, Pixel Dungeon. Então, pessoal, vamos encerrando por aqui. O Léo tá mó triste, porque ele
tem
uma...
Eu tô muito triste, minha lista é enorme.
Ele tem uma lista infinita aqui, mas não dá, Léo, recomendar tudo, sabe? É muita coisa. Então vamos ficando por aqui. Aquele recadinho de sempre, nos sigam nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, acompanhem o nosso blog, que lá a gente posta todas as novidades, se inscrevam no YouTube, onde a gente posta uma série de vídeos irados, e agora também vocês podem seguir a gente no Twitter,
que a nossa personalidade engraçada, o nosso lado humorístico está todo lá no nosso Twitter, então entra lá e interage com a gente.
Tem memes da Gretchen.
Altos memes.
Qual que é o nome do perfil no Twitter?
É @revolutionartes, tudo junto.
E se vocês quiserem receber o podcast logo no mesmo momento em que a gente publica, assine aqui no post, tem uma listinha para você assinar e você vai receber um e-mail toda semana com os nossos conteúdos.
E com certeza também, se você tem jogos mobile que você joga e quer comentar, deixa nos comentários.
Exato. Um papo. Deixem comentários com recomendações, que a gente quer jogar um monte de coisa.
E se a gente falou muita besteira ou quer fazer uma crítica ou uma sugestão, você pode mandar um e-mail pra gente também.
E-mail, comentário, qualquer coisa.
Que a gente uma cartinha.
O Victor, ele quer uma carta. Ele quer
eu quero pular na piscina de cartas.
Um dia realizaremos esse sonho.
Exato. Então, beleza? Valeu, galera. E até semana que vem. Falou.
Tchau, tchau.
Falou.